boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão em podcast que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador dessa Roda Viva Otaku. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação do grande, maravilhoso jornalista, tradutor e vindo diretamente do Jogabilidade, Fernando Sato Muccioli, conhecido como Tengu Maru. Boa noite, Tengu, e bem-vindo finalmente ao Nerd Debate.
Boa noite, gente. Que isso? Vou assim, eu vou ficar com vergonha, não tenho nem roupa pra tanto elogio assim. Obrigado, boa noite pra todo mundo. É um prazer estar aqui pra poder falar sobre essa cultura e esse assunto que eu gosto tanto e acompanho faz tanto tempo.
Para compor essa mesa de entrevista, estamos aqui com Janúncio Neto, do portal HQPB.
Boa noite, pessoal. Obrigado, Tengu, por aceitar o convite e estar aqui com a gente nesse bate-papo.
Alan Nicol, do Taizen Senseia.
E boa noite, pessoal. Prazer estar aqui presente também. E vamos lá, né? Vamos conhecer um pouco mais do mercado de tradução.
Denison Ghiseline, da Anime X.
Boa noite, gente. Vamos falar agora com uma das pessoas que nos dá voz do outro lado do planeta e até além para aquelas coisas que a gente gosta daqui.
E não podia faltar ele, Sérgio Peixoto, também da AnimeX.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Tengu. Prazer te conhecer pessoalmente. Ó, minha gata também tá dando boa noite para vocês, tá?
Boa noite para ela também.
Não tem jeito, ela subiu na minha cama, ela tem que fazer uma serenata, né? Então, mas é um prazer estar aí, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí. Vai ser um programa interessante, no mínimo.
E agradecer aí todo mundo que está se inscrevendo ou seguindo a gente aí. Estamos quase batendo a meta mensal aí, rapidamente a gente vai bater a meta mensal de seguidores. Muito obrigado, gente. E não se esqueçam que aí no chat as perguntas estão liberadas. Denison hoje vai fazer a seleção das perguntas que vocês mandarem dos comentários para num bloco ao final a gente passar ao Tengu, né? Fazer essas perguntas num momento rápido no final. Eu vou diminuir aqui o barulho do sub, tá? Realmente tá bem alto. Diminui aqui. Deu uma diminuída. Aqui tem um breve resumo do trabalho do Tengu, né? Trabalhou como jornalista na área de games por quase 10 anos em empresas como PlayTV, Kotaku, Infogames e o Calibre Lordal. Atualmente é integrante do grande e maravilhoso também Jogabilidade, é o que sou tão fã. Trabalha como tradutor freelance, inglês-português e japonês-português, de textos, quadrinhos ou mangás e material audiovisual para empresas como Panini, JBC, Crunchyroll e Netflix. E eu fui atrás aqui do portfólio do Tengu, algumas coisas que ele traduziu, né? Por exemplo, aqui na Panini, Pokémon, tem aqui o Black and White, Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver e Crystal, também tem Fate Stay Night, Ataque dos Titãs, Tokyo Ghoul, Sword Art Online, aí tem aqui duas versões de Sword Art, né? Olha aí, Peixoto, The Irregular at the Magic School, que a gente gosta tanto.
Oh yeah, oh yeah.
Yo-Kai Watch, Monster Hunter, não, Monster vs. Monster, não, Monster Hunter, Monster vs. Monster, ReZero, Naruto, Livro Secreto da Batalha, Naruto, Livro Secreto da Formação, acho que aqui são todos do Zelda que veio pra cá, The Legend of Zelda, né, Ocarina of Time. Sim. Link to the Past, tem todos aqui. JBC, Senti Achou. Olha aí, Alan. Sakura Wars. Dragon's Dogma. Aí, Janus também gosta muito. Alguns. Só tô citando alguns por cima aqui, tá? Na Netflix foi o Ajin. Ele ajudou na tradução da dublagem da primeira temporada. Ajin também, que gostamos muito aqui. Na Crunchyroll, algumas coisas aqui. Pop Team Epic. Ultraman tem um monte aqui, Mebius, Max, 80, Leo, Orb, X, Guide, Mobile Fighter, G Gundam, Brotherhood, Final Fantasy XV, Tem um da série Monogatari aqui, na segunda temporada. Terraformers, né? E pra começar, Tengu, tem aqui o comentário do senhor Caet. Olha o Tengu aí. Valeu, um abraço, gente. Tengu, como e quando você se descobriu, assim, gostar desse meio do cultura pop japonesa? Você se descobriu um otaku e entrou nesse meio tanto como um fã, como para trabalhar nesse meio?
Cara, eu acho que, considerando, né, otakus de mais de 30 anos de idade, é meio difícil você falar alguma coisa que esteja fora de Cavaleiro do Zodíaco na manchete, porque foi o que aconteceu comigo, né? Obviamente, assim, eu já tinha memórias de assistir coisas, sei lá, também na manchete, tipo Jaspion, Changeman, os clássicos de Tokusatsu da manchete e tal, mas eu acho que só fui ter a noção do que era um, entre aspas, desenho japonês, que a gente nem chamava, eu não chamava de anime na época, nem de anime, nem nada, nem nada do gênero, né? Então, que era desenho japonês, só. Não tinha um termo pra isso. Quando eu tava na escola e um camarada falou, pô, passa um desenho que é assim, assim, assado, os caras têm armadura nova, pode crer, né? Parece mó legal. E eu cheguei em casa e tava acabando o episódio, o último episódio que aparece o Cavaleiro de Cristal, né? Eu não, pode crer, né? Tem os homens aí que dá porrada, né? Tem umas luzinhas que saem, etc. E eu comecei a pirar em Cavaleiros, né? Foi a minha primeira grande pira de anime e tal, mesmo sem saber, né? Sem ter a noção do quão enorme, quais as proporções que a coisa tinha, né? Além daquilo. Mas eu demorei um pouco ainda pra entrar no de fato, no fandom, por assim dizer. Né, teve um amigo meu que eu conheci, e aí ele era de família japonesa, então ele sabia os esquemas de alugar fita VHS na Liberdade, né? Naquela época, tipo 98, 99, o lance para você assistir uns animes fora do mainstream era você conseguir ir nas locadoras de VHS da Liberdade, né, e tentar ser simpático bastante para um dos donos da locadora deixar você alugar alguma fita. E esse meu amigo já tinha os esquemas, a gente ia lá, levava uma porrada de coisa e assistia. Aí eu conheci Dragon Ball GT, conheci City Hunter, conheci uma porrada de coisa. Nausicaa eu conheci nessa época, coisas da Ghibli e tal. E aí, um pouco depois, foi engraçado porque eu ainda não tava metido nesse buraco aí 100%, mas eu jogava muito Magic. E eu ia frequentemente com os meus primos que jogavam Magic comigo em uma loja de Magic que ficava lá perto da Paulista, que é a finada Merlin, né? A Merlin ficava na Pamplona, se não me falha a memória, descendo ali. E aí eu tava na Merlin um dia e vi um pessoal jogando um card game de Dragon Ball. Nossa, que curioso, porque eu gosto de Dragon Ball, eu gosto de card game, porque não, né? Parece interessante a combinação das duas coisas. Eu não fazia a absoluta menor ideia. E aí eu colei nesse pessoal, ele tal, criou uma amizadezinha, não sei o quê. E um dia eles falaram, ô, tem uma loja aqui perto de coisas de desenho japonês. Eu, sério? Ele, sério? E aí, a gente tá indo lá hoje, né? Vamos? Pô, vamos. Demorou, bora. E aí foi aí que eu conheci a Antológica Animangá, que foi um dos grandes redutos da cultura otaku do começo dos anos 2000, assim, eu acho, né? Fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E lá eu conheci a vagabundeada toda, assim, vários amigos que eu conheço até hoje, né? O pessoal do Mais Geek TV, conheci tudo lá. E foi lá que eu conheci um pessoal que, obviamente, conheci um lugar que vendia, né, mangá e tinha... Eu achava incrível porque eles vendiam singles das aberturas de anime. Nossa, que da hora isso! Card, aquela coisa toda. E conheci as pessoas, que é aí que eu fui cada vez mais me embrenhando nessa história. E foi aí que eu realmente falei, ok, agora eu faço parte dessa cultura aqui, vamos que vamos.
Você realmente... Obrigado aí, JV Coisado, grande John, pela subscrição aí, inscrição. Isso aí, você era criança ou adolescente, Tengu?
Isso eu tinha 15 anos, 15, 16 anos, por aí.
Já era adolescente. A pessoa se empolga muito quando entra numa loja dessa, né? Que vende de tudo, vende card game, vende action figure, mangá, você fica realmente...
Nossa, muito... era uma loucura, queria morar ali. Era a coisa mais legal do mundo.
E a partir desse momento, quando foi que você começou a trabalhar ou na área de games como jornalista, ou entrar mesmo na área de tradução e localização do material?
Então, mesmo por conta desse interesse... Na verdade, meu interesse maior sempre foi jogar jogos japoneses, porque eu nunca, sempre fui fã de RPG. RPG japonês, tipo Final Fantasy, etc. Né? E eu sempre gostei de jogos japoneses, de modo geral. Então, eu já tinha um interesse anterior de jogar jogos que não eram localizados por inglês, pelo menos, né? Que era o mais próximo que a gente tinha disso aqui. E aí surgiu um outro, esse outro interesse, que era sobre o mangá e anime mesmo, né? E aí eu comecei a querer estudar. E aí, por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, na edição do Ranma Meio, que a Animangá publicava no Brasil, tinha anúncio de que eles estavam começando a fazer um curso de japonês.
Ah.
Eu, acho que agora é a hora de eu brilhar muito. Eu vou fazer esse curso e vou fazer esse curso, dane-se. Né? E aí eu lembro muito bem que... Era engraçado, né? Porque isso era em 99, por aí. 99. E o curso de japonês que ele mandava, acho que era tipo 10 reais a aula, sabe? Era uma coisa muito que, tipo, era muito dinheiro pra mim, que não trabalhava na época, mas se você pensar em retrospecto, era meio que pouco dinheiro pra um curso de japonês. Então eu fiz esse curso por um tempo, né? E aí eu fui, depois fui estudando Bunkyo. O que aconteceu depois é que o meu primeiro emprego em cobrindo games, né, foi na Game TV, que depois virou Play TV.
Certo.
Um cara que trabalhava lá, né, foi colega meu de trabalho numa empresa anterior a essa, e ele sabia que eu falava japonês. E o editor do site, que tava montando a equipe, montando o site naquele momento, queria alguém que especificamente falasse japonês para poder cobrir as notícias de games do Japão, né? Porque acho que até mesmo hoje em dia não é muita gente, né? Não é tanta gente assim que fala e tal. Então ele queria alguém que cobrisse essa parte de games do Japão. E aí esse cara lembrou de mim, me chamou e eu fui trabalhar, né? E aí fiquei trabalhando exclusivamente como jornalista de games por quase 10 anos, né? Foi de 2005 a 2000... Quase 10 anos, não, perdão. Quase 5 anos, essa primeira... Não. Foi 8 anos, vai. Foi 2005 que eu entrei até 2013, fim de 2013. Nessa época aí do fim de 2013 e tal, eu já tava meio saco cheio. Queria meio que trocar de ares, né? E aí, como eu já trabalhava muito com traduzindo notícias do Japão e tal, já fazia... Né, nunca trabalhei em fansub, mas já ajudei amigos que trabalhavam em fansub, dando uns toques aqui e ali, né? Eu tava conversando com uma amiga, falou, pô, de repente, como é que é esse negócio aí de traduzir mangá e tal? Porque essa minha amiga era e ainda é tradutora.
Sim.
Ela falou, se você quiser, eu posso ver aqui, tipo, passa o contato, você faz um teste, se virar, você entra, né? Foi o que aconteceu. Essa minha amiga, ela trabalha pra Panini, né? Ela traduz coisas pra Panini. Ela... passou meu contato lá, conversei com os caras, fiz um teste, passei nesse teste e fui. E aí comecei a, né, depois eu fui falar com a JBC, depois, né, tive contato com a JBC, com o Crunchyroll e tal, e a transição foi meio que essa, assim, né, minha trajetória, bem resumidamente, foi meio que assim.
O Alan tem até uma pergunta com relação a isso, né, Alan? De curso específico, voltado e tal.
Sim, você chegou a fazer alguma coisa voltada especificamente para tradução? Chegou a fazer alguma especialização, algum curso? Teve algum trabalho assim na sua formação?
Não, a minha formação acadêmica é jornalismo, né?
Uhum.
Mas fora isso, eu não fiz. Eu fiz um curso, na verdade, de interpretação, né? Que é para traduzir, fazer tradução simultânea, consecutiva, né? Fazer tradução mais falada. Mas voltado para tradução escrita, não. Nunca cheguei a fazer. Só o curso de japonês mesmo.
Ah, legal. Mas foi muito difícil, assim, depois trilhar a carreira a partir desse ponto que você narrou todo? Foi tudo fluindo muito, muito bem ou teve algum obstáculo? O que aconteceu, assim, de mais difícil?
Cara, é porque é um desafio, né? Porque o lance é que, assim, mesmo que você... Isso é uma coisa interessante, né? Porque antes de eu entrar por meio de tradução, eu era muito... preciosista em termos de... Porque porque eu já sabia japonês, mas eu não tinha trabalhado com tradução especificamente. Então eu tinha comigo um preciosismo muito grande com relação a termos, com relação a estrutura, com relação a, sabe, de pegar no pé de algumas coisinhas assim. E aí quando você começa a ir pro outro lado e pensar com cabeça de tradutor, porque pra mim, assim, eu tenho pra mim a minha filosofia, por assim dizer, é que acima de tudo, né, obviamente isso não é uma coisa exclusiva minha, né, mas é uma coisa que eu gosto de seguir, é que a tradução, né, a localização, ela não basta que ela seja só um texto correto, no sentido de que todos os significados estejam pareados, sabe? Não basta ser só isso. O texto localizado, ele tem que ser um texto, primeiro que seja bom de ler, gostoso de ler, né? Porque afinal de contas é uma leitura como qualquer outra, né? Você não vai ler um livro, você não vai ler um quadrinho, se você não gostar do texto, né? Aquilo vai te repelir, vai te mandar embora se o texto for ruim, de alguma forma, né? E, em segundo lugar, você tem que tentar passar na sua língua alvo, né, por assim dizer, no caso do português, as sensações que um japonês teria lendo aquele texto em japonês. Né? Um exemplo clássico, eu acho, hoje em dia, é a história do Kazinho, do Boku no Hero Academia.
Sim.
Né? Porque o Bakugou, né, o Deku chama o Bakugou de Kachan, né? Que é Katsuki Bakugou, o nome dele, o Deku chama ele de Kachan, né? E na versão dublada, se não me falha a memória, ficou como Kazinho. E muita gente reclamou. Né? Não, porra, Kazinho, né? Mó paia, mó ruim, não sei o quê. E eu até escrevi um artigo sobre isso e falou, não, cara, Kazinho, pra mim, é perfeito. Né? Independente de qual termo fosse escolhido ali, o Kazinho, o Kazeco, qualquer coisa, qualquer diminutivo besta, né? Pra mim é perfeito. Porque ele passa em português, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de japonês, como funciona a língua japonesa, para você entender como aquilo é ridículo. E por que o Bakugou se incomoda quando o Deku chama ele de casinha. Então, para mim, isso é perfeito, caiu como uma luva, sabe? Então, para mim, uma grande dificuldade foi tirar esse preconceito, entre aspas, que eu tinha, e me descobrindo como tradutor e como lidar com o texto e como absorver o texto em japonês, transformar ele na minha cabeça e não me limitar simplesmente a traduzir, tipo, significado por significado, sabe?
Sim.
A refinar o meu texto, na verdade, nem com relação a português, mas refinar o meu texto em português, sabe? Sim. É uma coisa que foi ainda é um aprendizado que não acaba nunca, eu acho. Mas eu acho que de início, né, acho que a grande dificuldade, eu acho que é essa. Foi pra mim, pelo menos, né? Eu consegui fazer o trabalho de tradução e criar um texto agradável, que não fosse truncado, que fosse agradável, que transmitisse esse significado, sabe? Isso pra mim, acho que é a coisa mais... É um desafio, mas é um desafio que pra mim é muito interessante. Que eu gosto, é muito prazeroso pra mim.
Kingu. Alô?
Oi, tô aqui.
Tá. É que no caso, eu vou te dar um outro exemplo com não mangá que também gerou muita discussão, alguma discussão, né?
Uhum.
Lembra do Senhor dos Anéis?
Uhum, uhum.
O nome do nosso herói é Bilbo Baggins, certo?
Sim, sim, sim.
É? Como é que ficou em português?
Sim, o bolseiro, né?
Exato. Tem gente que não gosta desse bolseiro até hoje e eu acho perfeito.
Eu acho incrível.
E porque traduz exatamente o
que porque no caso dele... de Tolkien tem uma particularidade, porque tem os tradutores oficiais, por exemplo. Hoje no livro de Tolkien não se usa mais na nova tradução o termo anões. Agora é anãos. A tradução oficial linguística da obra do Tolkien no Brasil adota anãos agora na tradução brasileira, na nova tradução.
Não se usa
mais o termo anões. É um negócio quase um conselho branco. Eu vi uma matéria sobre a galera que trabalhou nisso. É uma galera que tem que ser aprovada pela pessoal lá da Inglaterra e tem que trazer para o termo brasileiro. Então, assim, dependendo da mídia, no caso, algumas mídias, elas têm um público mais, vamos dizer, entre aspas, erudito, que gosta de uma coisa mais cerimonial, e outros aonde essa, que aí é uma coisa que eu também vou aproveitar a pergunta para o Tengu, que é justamente aqui o pessoal sempre lembra com muito saudosismo da tradução feita para o Yu Hakusho, que usou muito o maneirismo brasileiro dentro da obra. Uhum. Então, qual é o trabalho do tradutor para saber aonde cabe isso e aonde tem que se fiar ao original?
É, porque aonde só complementando a pergunta de Janus, porque eu já vi animes sendo dublado que colocaram algumas piadinhas, série também, acontece muito isso, coloca algumas piadinhas que às vezes até tornam muito datados aquele anime, que não seria se não tivesse algumas piadas, né?
Uhum, uhum. Eu acho que tem uma linha tênue aí, né? Porque eu, por exemplo, eu evito ao máximo colocar, assim, meme, sabe? Porque eu acho que justamente deixa, corre um risco, né? Não é que, com certeza, mas a gente corre um risco de deixar o texto datado. E a gente quer que, sei lá, no caso de uma piada, de um comentário irreverente, que ele seja fresco para sempre, né? Ou mais por mais tempo possível, né? Então eu acho que é isso, assim, ainda mais, assim, eu gosto muito demais, adoro de paixão trabalhar com humor, né? Por exemplo, Pop Team Epic, que talvez seja o meu trabalho favorito da vida, assim, eu gostei demais de trabalhar em Pop Team Epic. Outro mangá que é bem subvalorizado, eu acho, vou defender aqui um pouquinho, que é o mangá de Yo-Kai Watch. Meu, cara, o mangá de Yo-Kai Watch é muito bom, porque ele tem o tipo de humor bobo, nonsense, besta, que eu amo de paixão, assim. E é trabalhoso traduzir o humor, porque se o humor ele já é subjetivo na língua original, imagina você tentar transmitir uma coisa engraçada numa outra língua, sabe? Mas assim, enfim, eu gosto demais de trabalhar com humor, porque é um tipo de texto com quem eu tenho mais familiaridade, que eu gosto mais de trabalhar. Então, com humor é muito difícil, né? É ainda mais difícil você não cair na armadilha de usar a muleta do meme, ou uma coisa que é muito atual, né, ou coisa do gênero. Então eu acho que assim, é muito legal. Eu acho que o exemplo do Yu Hakusho é ótimo, porque eu acho que eu confesso que eu não sou muito familiarizado com o texto original do Yu Hakusho, mas eu acho que é uma localização ótima, porque ele tem piadas e expressões que são meio atemporais, assim, né? Como eles falam que, se eu não me engano, no Yoko Show, que eles falam que rapadura é doce, mas não é mole não, sabe? Entendeu? Coisas desse tipo, sabe? Que já estão no imaginário popular há muito tempo, são coisas consolidadas, e aí beleza, porra, vai fundo, explora, né? Explorar o imaginário popular na localização, fazer o leitor trazer as referências que ele já tem, porra, é muito legal você brincar com isso, sabe? Então, o Yu Hakusho, eu acho que é um puta de um exemplo de boa localização que a gente teve por aqui.
Denison. Você quer fazer a pergunta da pauta que você colocou?
Então, na verdade, eu não vou fazer, porque ele mais ou menos respondeu ela quase que completamente.
Certo.
Aí é o tipo de coisa que eu gostaria de ver as obras deles assim, melhor, que eu infelizmente não conheço a maioria dos trabalhos deles em versão impressa, né, para comparar, porque ele, essa minha dúvida de como ele trabalha, como ele escolhe fazer uma coisa mais ao estilo da obra, ou mais ao estilo pessoal dele, ou conforme o público-alvo, é uma coisa que só lendo para ver como ele trabalha. E eu gostei da explicação dele, ele já explicou basicamente o que eu queria, ficou muito grato.
Mas não, tem uma outra pergunta aí, você pode fazer essa outra.
Ok, então, Tengu, no seu portfólio você cita: me reservo o direito de recusar qualquer trabalho que vá contra a minha bússola moral. Você pode exemplificar algum trabalho que você já recusou, alguma coisa que você se autocensuraria ou recusaria?
Não, é porque esse aviso, no fundo, tudo bem que vale de forma ampla, mas esse aviso eu coloquei especificamente porque quando eu estava procurando frila, né, buscando mais frilas de tradução, e meio que na brincadeira, meio sério, uns amigos falaram: pô, e se você traduzir uns dojin, umas pornografia e tal, uns dojin hentai e tal? Eu falei: ah, cara, eu não ligo, assim, não me importa, trabalho é trabalho, né? tá pagando bem que mal tem. Entretanto, né, existem coisas que eu me recusaria a trabalhar. Qualquer coisa com pornografia infantil, né, coisas nesse lado, assim, com violência muito exacerbada, assim, sabe? Uma coisa meio gore, assim. São coisas que eu recusaria a trabalhar, né? Mas é mais nesse sentido mesmo.
Você excluiria coisas gratuitas demais, né?
Sim, sim, sim.
Perfeito.
É. Peixoto. Tem um aqui, uma pergunta aqui. Né?
Quer fazer, Luiz? Quer que eu faça do tweet que chegou duas aí?
Não, do tweet a gente tá anotando pra fazer no final.
Tudo bem.
O Peixoto botou no mudo? Não sei.
Não, eu estou quietinho ouvindo.
Ah, não. Você pode fazer a pergunta da pauta, né? Se você quiser.
Ah, tá. É que, na verdade, eu tenho... Além da pergunta da pauta, eu tenho mais uma, né? Tá? Eu acho que, é melhor eu fazer primeiro antes de ir para a da pauta, né? O Tengu, né? Então, você frequentava lá a Nimangá, né?
Sim.
Eu também.
Sim, eu lembro de você lá, inclusive. Ah, a gente nunca conversou. Que... A gente nunca... Eu acho que a gente nunca conversou. Talvez trocar duas palavras, três palavras, porque a gente estava no mesmo ambiente e tal. Mas eu lembro de você andando por lá, sim.
Ah, sim, porque eu frequentava lá constantemente também na época de ouro, né?
Sim, sim.
Nos bons tempos, né?
Chegou... Foi muito pouco, infelizmente.
É, infelizmente. Foi aquele negócio, né? Tudo que é bom dura pouco e a loja acabou não durando muito, né?
É, eu frequentava de mangá religiosamente todo fim de semana. Eu ia lá de sábado encontrar com os meus amigos e tal. E até quando mudou da Paulista pra Santa Cruz, eu cheguei aí um pouco ainda, mas aí já não frequentava mais tanto, que também o pessoal que andava comigo também já não ia mais.
É, foi mais ou menos o que aconteceu comigo também. Eu fui umas duas ou três vezes quando mudou de endereço, né?
Uhum.
E aí não foi. Eu fui lá praticamente assim, acho que nos primeiros meses de inauguração eu fui lá, conheci o dono, a gente fez umas parcerias. Acho que você lembra que eu botei as Animax lá pra vender também, né?
Sim, 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 sim.
Os Animax lá para vender.
Sim.
Ah, foi um tempo bem divertido lá. E foi lá que foi feita as primeiras reuniões para preparar o AnimeCon, viu?
Ah, sei.
Né? Foi lá.
Olha só.
Esse mundo é muito pequeno aí dos otaku de São Paulo,
viu? É porque lá, cara, é que nem a gente tá falando. Lá era um dos, né? Tinha, sei lá, as gibitecas da vida, né? Tinha o Centro Cultural e tal. Mas a Animangá foi uma concentração muito. Muito violenta, muito, né, muito... Eu não vou dizer
massiva.
Que... Massiva. Eu não vou dizer que era a maior concentração, porque eu não sei, não tem como saber, mas muita gente frequentava Animangá, assim, naquela época. Muita gente mesmo.
Se você era fã de animação japonesa, era um point obrigatório, porque era ali ou a Liberdade ou a Gibiteca da Vila Mariana, né?
Sim, né? Sim, sim, fazia, sim, sim.
A gente fazia as exibições lá. Você só tinha esses três points... quer dizer, haviam outros menores, né? Mas assim, se você queria ser um otaku ativo em São Paulo, na época eram esses três lugares, né?
Uhum.
Eu acho que desde a inauguração, desde que a gente colocou o Arcade lá na Gibitec, isso foi em 91, 92, mais ou menos, até 2000, o circuito era esses três lugares, né?
Uhum, uhum.
Era esses três lugares, né? Então, era só pra confirmar mesmo se a gente já tinha se cruzado casualmente. Era essa.
Sim, 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 sim.
Valeu, Tengu. Então, agora a pergunta aqui, né? Que é uma coisa, deixaram para, como sempre, algo mais técnico para eu perguntar, né? Que seria como é o teu processo, o passo a passo para você fazer a tradução de animes mangás a partir do momento que a empresa te contrata, né?
Uhum.
Você recebe material como? Eu sei que hoje em dia, claro, tudo se recebe por e-mail e se manda por e-mail, né?
Sim, sim, sim.
Eles mandam material para você... já traduzido do inglês ou mandam o original em japonês para você trabalhar em cima? Como é que
é? Tá. Vamos por partes, então. Sobre mangá primeiro. Depende. A grande resposta é depende. Como tudo na vida. O trabalho... até entre a Panini e a JBC varia um pouco o trabalho. A Panini, ela me manda os volumes físicos, né, dos mangás. Né? Então, por exemplo, eu tô trabalhando, sei lá... Se eu vou trabalhar no mangá de Sword Art Online. Vai. Ela me manda uma caixa com a coleção inteira, fechada, dos mangás japoneses, e taca-lhe pau. E aí eu faço, ó, você tem que entregar tal volume tal dia, tal volume tal dia, tal volume tal dia, show, e bora. Né? Às vezes, quando não, por algum motivo, por alguma questão, eles não conseguem me mandar o volume físico, eles me mandam um PDF com a página, né, a página do mangá original japonês.
Uhum.
E aí eu faço a partir de lá, né? Então não tem muito erro disso aí. É, na JBC, às vezes eu pego, eles me dão uns xerox, né, das páginas do mangá. Mesma coisa, eu trago pra casa, ou eles me mandam, eu faço. E aí, aí né, envolve, uma coisa que eu esqueci de comentar, é que toda tradução de mangá envolve um passo que é nada emocionante, que é numerar o mangá. Por quê? O mangá tem balões. E no documento de tradução, como é que funciona? Eu coloco assim, página 1, balão 1, balão 2, balão 3, balão 4. Isso se refere a números que eu coloco fisicamente. Eu vou com o meu lapizinho, abro o mangá e numero todos os balões, né? Então, antes mesmo de começar a traduzir o mangá, eu tenho que passar o mangá inteiro lendo ele e numerando, né? Tô ordenando com lápis todos os balões. Aí, depois de terminar de numerar tudo, eu vou e começo a tradução usando a numeração dos balões que eu fiz como referência, né?
Acho que não tem um padrão, não existe uma coisa padronizada entre as editoras, assim, essa questão. Eu pensava que seria, né, uma coisa que eles passassem pra você um tipo de script, já com tudo numeradinho, bonitinho, os balõezinhos, e você já...
Não, eu que faço a numeração dos balões.
Nossa.
Não sei como é em outras editoras, falando especificamente nos casos da JBC e da Panini, que foi pra quem eu faço trabalhos regulares. Né?
Sim.
E aí é isso, assim. E aí, quando eu termino, eu mando de volta o volume numerado com o documento de tradução, porque eles podem, né, eles olham o documento, olhem a correspondência no mangá numerado e vão fazendo o trabalho de edição, de limpar e coisa toda.
Você tem uma média de tempo desse trabalho, assim, que leva de... Quanto tempo você leva pra traduzir você traduz por capítulo, por volume? Como é que é a demanda?
A entrega por volume, né?
E quanto tempo você faz um volume, assim?
Cara, sabe que varia muito? Depende, né? De novo. Porque, por exemplo, eu tô traduzindo um mangá... Vou usar de novo o Sword Art Online, que é um dos mangás mais recentes que eu tô traduzindo. O mangá de Sword Art Online, ele não é complicado, né? Tem muita cena de luta, as falas não são muito complicadas, não tem tanta fala.
Sim.
Então, pô, dá pra matar... Se eu me dedicar 100% a isso, eu mato, sei lá, em 3 dias, 4 dias, sei lá. Numa estimativa, assim, né? Por outro lado, se eu pego um mangá, por exemplo, o próprio Yokai Watch, que é um mangá que tem bastante texto e bastante texto de humor, que eu preciso pensar bastante em como adaptar as piadas. Ou no mangá como, por exemplo, Nisekoi. Eu traduzi Nisekoi, que a Panini lançou. Nisekoi tem muito balão, muito, muito balão de diálogo em toda a página. Então, assim, vai, né? Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul era um mangá que tem bastante diálogo e muito... Com os diálogos um pouquinho mais rebuscados. Então aí já dá uma dificultadinha assim no processo.
Você produz os onomatopeias também?
Sim, tudo. Tudo.
Nossa. Paratexto também, tudo que tiver de.
Tudo,
de,
tudo, tudo, tudo.
Textos de começo, final. Enfim.
Sim, rigorosamente tudo.
Nossa.
A única coisa que não é traduzida são textos de. Aqueles textos de final de volume, que fala, anunciando outro volume de outro mangá.
Sim, a publicidade, sabe? Né?
Publicidade, né? Aí não. Mas assim, tudo de texto dentro, né, do mangá, fora isso, a gente faz, né? Tudo. E o processo do mangá é esse. Né? Não tem muito segredo. Faz, numera, traduz, manda tudo de volta. Né? E aí, se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa, o editor entra em contato e fala, pô, tem essa dúvida aqui. Se eu precisar, se alguma coisa que eu acho que o editor vai ter dúvida, eu deixo uma anotação na tradução. Falo, ó, eu tomei essa decisão porque assim assado. Se vocês acharem melhor mudar, fiquem à vontade. Né? Porque uma coisa que às vezes as pessoas esquecem é que o trabalho do editor é tão importante quanto ou mais importante do que o do tradutor. Né? Porque quem dá o texto final é o editor, quem decide se as coisas que o tradutor, as maluquices que o tradutor coloca, quem decide no fim é o editor, né? Até outro dia, me taguearam no Twitter que passou a minha piada do mangá de ReZero, que o Subaru fala que a Emilia fala E-M-T, né? E-M-T, que é Emilia Majitenshi, né? Que é a Emilia, é tipo, a Emilia é muito anjo, é anjo pra caramba. E eu, caramba, como é que eu vou adaptar isso mantendo as iniciais E-M-T? Porque não dá pra mudar a inicial. E aí eu coloquei Emília minha tchutchuca. E o editor deixou passar. Eu, porra, show, okay. Sabe? Quem deixa essas coisas de passar ou não é o editor. Então, assim, se entregar na mão de Deus. No caso, Deus é o editor.
Você se frustrou alguma vez com o editor ter mudado alguma coisa que você não queria que tivesse mudado?
Não, Não. Não, eu normalmente confio na decisão dos editores, assim. Não tem nenhum tempo ruim, assim.
Uhum.
Os caras sabem o que estão fazendo. E de mangá, acho que é isso, assim, né? Sobre o anime, olha só, depende, de novo. Porque o que acontece? Como que é o processo, né? A gente recebe no Crunchyroll, a gente recebe os arquivos para tradução bem antes, né? Então, por exemplo, se um anime vai passar na quinta-feira, a gente recebe o arquivo do anime, o episódio completo, alguns dias antes já, né? Tanto que até existe um mecanismo de segurança, por assim dizer, para se por acaso vazar o episódio antes da hora, a gente sabe exatamente quem foi que vazou.
Entendi.
Isso é importante, né? Então não tem como vazar episódio antes da hora. A gente recebe material, mas não tem como vazar antes da hora. E aí a gente recebe também como apoio, né? Às vezes não é sempre, não é regra, mas em várias ocasiões a gente recebe também alguma tabela de referência com nomenclaturas. Às vezes recebe o script, o PDF com o script de gravação da dublagem, né? Porque às vezes você ouve, não dá para entender direito o que está falando, ou tem algum ruído por cima, né? Aí você pode usar o script como referência também, né? E a gente usa isso como material básico para tradução. Mas,
você faz a tradução... Você faz todo o trabalho quando o anime chega na sua mão de timear também, de fazer a legenda também? Não, né? A sua tradução mesmo do texto é alguém que faz a sincronia, que faz a...
É, aí que tá, vamos entrar nessa parte agora.
Ah, tá.
E o que acontece? A gente recebe, via de regra, o script em inglês fica pronto antes do nosso, né? E muita gente, eu incluso, eu espero vir o script em inglês porque eu não tenho tempo de fazer o timing. Se eu quiser fazer o timing, eu posso. Porque o material em japonês, o RAW, chega bem antes, né? Se eu quiser pegar e já começar a fazer, beleza, né? Mas, se eu, no meu caso, como eu não tenho muito tempo, né, pra me dedicar a isso, eu espero vir o script em inglês, que tá vem com o timing prontinho, e aí o que eu faço, né? O que eu e outros tradutores, né, não vou falar por todos, mas eu já converso com outro mais, então, né, sei como é que é o processo. Mas, particularmente, o que eu faço é, eu abro o script em inglês, porque já tá com o timing pronto, e vou só ouvindo, né? Porque a gente como tem um arquivo de vídeo, o timing no programinha que a gente usa pega o áudio do tempo certo, né? Então eu vou, passo, ok, escuto, ok, vou ouvindo linha por linha. Às vezes eu tenho alguma dúvida, eu olho em inglês, como é que o cara fez, eu penso, será que fez sentido isso? Olho no script em japonês, vai, e eu faço, entendeu? Mas é mais, quando eu uso o script em inglês, ele é mais como para não ter que fazer o timing e ir mais rápido, para agilizar o trabalho, sabe? Mas é isso. E aí o tempo varia. Os arquivos podem chegar desde antes, dias antes da exibição, quanto horas antes da exibição. Então, quando chega horas antes, aí aquele Deus nos acuda.
É, porque Crunchyroll é quase tudo simulcast, né?
É, porque como funciona o simulcast, para quem não conhece, sistema de simulcast é assim, todas as versões traduzidas do Crunchyroll, não importa o idioma, né, tem que entrar no sistema, tem que estar disponíveis pra galera assistir uma hora depois da exibição do programa no Japão. Então, sei lá, se o One Piece passa no domingo às 9 da manhã, não sei se é esse horário, eu tô chutando, eu sei que, eu acho que é de domingo, mas não sei se é esse horário. Se o One Piece passa no Japão às 9 da noite pra gente, que é 9 da manhã pra eles, no domingo, tem que o usuário tem que poder assistir o episódio às 10 da noite. Não interessa, sabe? Então, na eventualidade de chegar uma coisa muito em cima da hora, e aí é taca-lhe pau. Aí vai. E aí, assim, obviamente, a gente toma o maior cuidado possível, todo cuidado que é possível, né? Mas existem situações extremas em que nem sempre é possível tomar o mesmo grau de cuidado. E aí a gente vai meio que, ok, foi, beleza, agora vamos voltar e o que tiver que consertar, a gente conserta agora. Mas isso, assim, são casos extremos, são casos realmente extremos, né? Via de regra, a gente tem um tempo bem confortável e razoável para trabalhar nas coisas. No Crunchyroll, cada projeto tem 3 pessoas para cuidar, não é só tradutor, né? Tem edição, tem revisão e tal. Então, existe, né, esse controle de qualidade, ele existe, não é só o tradutor, porque senão, pelo amor de Deus, coitado do tradutor.
Sim.
A gente ia morrer, todo mundo ia morrer no chão, sem folha. E acho que basicamente é isso, né? No caso do Adin, na tradução do script para dublagem do Adin que eu fiz, o que eu recebi foi o script em inglês, se não me engano, se não falha a memória, com os time codes, né, com o tempo das falas, o arquivo de vídeo, e aí o cuidado adicional que eu tive que ter, o cuidado que eu tive que ter foi que a fala tem que caber naquele tempo, né? Porque, como é para dublagem, tem uma restrição maior de tempo para cada fala, né? Então, esse foi o cuidado maior que eu tive que ter nesse caso. Mas aí, assim, o script sai da minha mão no jeito, vai parar na mão do dublador do outro e vai ficar outro. Quando ele fizer a dublagem, vai ficar de outro jeito, porque, obviamente, existem várias. Vários improvisos, interpretações e tal, que aí já é do lado mais artístico da coisa. Né?
É, o diretor de dublagem muda também.
Também foi, né?
Sim, é. Sim.
Eu e Alan falamos a mesma coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Eu vou até me dar ao luxo aqui de puxar uma pergunta dos comentários aqui que fizeram sobre esse tema, né? A Keiki Musume disse, olá pessoal, pergunta... Com quanta antecedência um tradutor fica sabendo que o título vai vir para o Brasil e precisa guardar isso apenas para si? Já teve algo que você queria muito falar para os outros, mas não podia?
Sim, muito. Depende, né? Pô, estou falando muito depende, né? Porque depende mesmo, depende de empresa para empresa, de editora para editora. Os mangás JBC, todos que eu peguei, se me falha a memória, todos eles foram... Eu fiquei sabendo o que eu ia fazer depois que anunciaram. Foi o caso com o Sentia Show, foi o caso com Dragon's Dogma, com Vitamin, com tudo. Tudo eles já anunciam. E aí depois, ele fala, ó, você quer fazer esse projeto aqui? Eu falo, quero ou não quero. E aí eu faço. Da Panini, em vários casos, muitos deles, talvez em todos, eu não sei agora, eu sempre sei antes de anunciar. Então é um nervosismo desgraçado, porque tem coisas que eu quero... Gente, eu tô traduzindo... Cara, Pokémon, né? Pokémon foi meu primeiro trabalho como tradutor de mangá. E a Panini não tinha anunciado ainda. Eu tenho vários amigos muito fãs de Pokémon. E eu gosto muito de Pokémon. Eu tipo, ai meu Deus, eu quero falar pra todo mundo que eu tô fazendo Pokémon. Porque caralho, que projeto da hora, porque, sabe? E não podia, não posso falar. Então sim, tem hora que você fica maluco porque pegou um projeto muito legal... E você ia falar pra todo mundo que você tá fazendo um projeto legal, mas não pode. E aí, quando anuncia, você fala, respira fundo então, gente, sou eu. E aí, né, dá aquele orgulhinho e tal, de você poder falar que tá trabalhando naquele projeto.
Sem falar que tem os caçadores de ISBN, né, que ficam atrás lá do cadastro oficial e...
Sim, sim.
E se eu não me engano, lá no ISBN também vem quem tá traduzindo e tal, então sempre essas coisas o pessoal caça antes e... Revela por aí, depois a editora... Acontece muito isso, né? Mas assim, vazamento sim. Que eu lembre, não lembro de nada não. Nem de anime, nem de mangá aqui no Brasil.
Lembre que a McGregor passou 4 anos escondendo que ia fazer a série do Obi-Wan. E aí, só quando liberaram pra ele falar, é que ele disse que passei 4 anos guardando esse segredo que ia ser uma série e não ia ser um filme. E ele desconversando durante 4 anos que não podia falar nada.
Aí, o seu pai, underline, pode escrever, disse que eu tenho os 3 primeiros volumes de Pokémon aqui.
Olha lá.
E o Toninho, underline, neto, disse, os Pokémons que eu tinha ficaram tudo com a minha ex. Poxa, perdeu no pé.
Ó, mangá de Pokémon não é porque eu traduzo, não. Mas é bom, viu? Não queria dizer nada, não.
Alan?
Eu ia até perguntar uma coisa, mas eu vou perguntar agora nesse... Pegando um pouco nesse assunto que a gente tava falando agora de confidencialidade e tal. Tem muita diferença da Netflix para a Crunchyroll, assim, no esquema de não vazar muitas coisas. Qual é que é mais rigorosa?
Cara, como meu trabalho com a Netflix foi muito restrito, eu não sei dizer muito bem, viu? Mas na Crunchyroll é bem restrito, porque... como tem contratos altamente complexos com distribuidora, com autor, com editora, com escambau, qualquer coisa que vaze antes da hora, assim, pode acarretar problemas gigantescos para todo mundo, assim. Então, eles têm um controle bem rigoroso sobre isso. Com Netflix, como... Eu não sei se porque é para dublar... Eu não sei, eu realmente não sei dizer. Mas eu não tive nenhum... nada específico para bloquear informações e tal com relação à Netflix.
Você chegou a trabalhar na versão legendada e dublada do Alma de Ouro, do Soft Gold? Dos Cavaleiros?
Não, Alma de Ouro eu fiz...
Eu acho que você estava na dublagem, não estava?
Sim, dublagem, sim. Eu só fiz o roteiro para dublagem. A legenda da Crunchyroll não foi eu que fiz.
Ah, certo. Eu ia perguntar como que você tinha achado da série, como é que foi o trabalho com Alma de Ouro, como é que foi a tradução, se teve alguma coisa que você lembra que foi mais difícil, ou... Enfim.
Cara, eu acho que não. Na verdade, eu meio que usei o texto da Crunchyroll como guideline. Porque uma coisa que eu acho interessante, é manter consistência, né? Entre mídias diferentes, assim. Então, o texto, ele não é um para um, né? Mas, então, e obviamente, o texto escrito, ele é diferente, obviamente, do texto para dublagem, né? Tem uma cadência diferente, é um texto diferente, né? Então, eu tentei usar o texto do Crunchyroll como guideline, como base, para e obviamente, o original, né? Para criar na minha cabeça a voz daquele personagem falada, né? Então, o processo foi mais ou menos esse.
No mangá de Saint Show, só já puxar, já tá falando de Saint Seiya, matar logo o assunto de vez, assim, por assim dizer.
Uhum.
Eu lembro que Saint Show, acho que se não me engano foi o primeiro volume, não lembro qual capítulo, mas tem uma parte que eu achei bem uma boa sacada, porque, tipo, o termo, né, de Sentia, né, um termo novo, foi criado pra esse mangá, de Sentia Show e tal, envolve kanji, envolve katakana, enfim, tem aquela coisa do Kurumada sempre, né, gostar de criar palavras e inferir uma leitura através do katakana, né, diferente da leitura do kanji.
Sim.
E quando chega no Brasil, né, tem as versões traduzidas que vinham antes, né, a coisa de cavaleiro, enfim, o termo cavaleiro, né.
Sim.
Eu lembro que tinha um balãozinho específico que eu fiquei curioso, achei bem legal, porque a Shoko fala assim, mulher cavaleiro, amazona, sentia, não sei o que, ela usa todos os termos que eram utilizados num balão só, e eu fiquei muito curioso, porque ela não tem aquilo no original, e eu achei, assim, uma sacada muito boa de aproveitar a oportunidade pra colocar. Isso foi uma ideia sua, você lembra disso?
Eu acho que foi uma discussão entre todo mundo, assim, porque, como você falou, não é simples, né? Porque o Kurumada, ele curte muito ficar inventando palavra.
Isso.
E nem sempre dá pra você comunicar fácil ou literalmente o que ele quer dizer. Então foi tipo, eu dei algumas sugestões e internamente na JBC, né, com o Marcelo, o Cassius e tal, o pessoal que trabalha na edição, meio que todo mundo meio que foi conversando pra chegar numa conclusão de que qual seria a forma mais legal de comunicar isso, né? Uhum. Então acaba sendo sempre uma conversa, né, entre todo mundo.
Ah, isso é legal.
Denison Ghiselini.
Pode passar pro próximo assunto, Luiz. Acho que o que eu tinha mais assim na cabeça de perguntar era basicamente isso, mas...
Certo.
A gente pergunta outra coisa.
Denison.
Oi.
Você pode fazer... Não sei se foi você que adicionou aqui mais duas perguntas aqui na pauta. Acho que
fui eu.
Pode mandar.
Então, você já teve que traduzir alguma coisa assim de nicho que você teve que aprender sobre o tema do que está sendo falado para poder traduzir?
Olha...
Por exemplo, vamos fazer de conta assim, Shokugeki no Soma, fala de comida,
sim,
ingredientes. Aí os ingredientes têm que ser traduzidos para as versões ocidentais.
Ou
manter, porque é uma coisa sazonal deles. Você já teve que passar por isso?
Sim, e literalmente com o Shokugeki no Soma, porque as duas primeiras temporadas do Crunchyroll foi eu que traduzi. E eu meio que larguei mão porque eu não tava mais aguentando. Porque...
Você traduziu o Soma pro Crunchyroll?
Sim, as duas primeiras temporadas eu que traduzi.
Ah, Tengu, você se deu de frente aí agora com um fã inveterado.
É, porque eu já ia soltar os cachorros em cima de você.
Entusiasta de culinária, principalmente culinária asiática.
Não, sim, com certeza. E assim, eu fiz isso duas vezes. Eu cometi esse crime contra mim mesmo duas vezes. A primeira foi com Terraformers, que assim, nome de bicho, espécie, a aranha não sei do que, a formiga não sei das quantas. Ok. E aí, não contente, fui fazer isso com o Shugeki no Soma. E eu não quis fazer mais, porque é um trabalho que é muito complicado, que no caso eu tinha que fazer tarde da noite, porque era o horário que o trabalho chegava. E nem sempre dava para achar as referências certas, né? A gente corrigiu bastante coisa na legenda do Soma, quando eu tava fazendo. Porque tinha coisas que dava para achar, tinha coisas que não dava para achar nem a pau. Então a gente ia com o que dava, sabe?
Claro.
Então sim, é complicado, é bem complicado, né? Com eu tô traduzindo as novels de Sword Art Online também, né? E tem muita coisa também de nomenclatura específica que tem que buscar, né? Então eu, se eu puder, eu evito hoje em dia, porque é muito, se não for uma coisa que com a qual eu já tenha alguma familiaridade mais ou menos, sabe? Eu evito, porque é um trabalho muito desgraçado. Muito desgraçado.
É, eu passei uns perrenguinhos aí com um problema de tradução com eles, mas eu entendo a enorme dificuldade de chegar nesse nível de expertise com um tema que você não tem afinidade.
Sim.
Coisa que um fã terá, né?
Sim, sim.
Mas não necessariamente você que não está produzindo a obra tem que ter. Eu entendo, sim, perfeitamente.
Uhum.
Tá, agora
e assim, eu acho que é uma falha minha, na verdade. Tipo, é um projeto que eu não aguentei a responsabilidade e a pressão de fazer ele, assim. Eu acho que foi uma falha. Foi uma falha, foi um fracasso na minha carreira, assim. Porque eu acho que teria como, né? Se fosse talvez em outras condições, se fosse, né? Enfim. Mas eu acho que eu não dei o resultado do meu trabalho. Não foi no nível que deveria ter sido, eu acho, sabe? Isso foi uma lição. Foi uma lição que eu aprendi. Que você né, começa achando que dá tudo, e não dá tudo, não. Às vezes não dá. Né? E a lição foi aprendida.
Nossa, eu só posso pensar no suadeiro que você passou com alguns termos ali.
Sim, então, tanto que por isso, né, quando renovou para a terceira temporada... Né, a gente sempre tem uma reunião interna assim, para distribuir projetos, né, no começo de cada temporada. E falou, galera, vai vir o Soma, né, temporada 3. E normalmente, assim, quem já estava fazendo as temporadas anteriores tem prioridade para falar se quer ou não quer. Daí eu falei, não, eu vou abrir mão do Soma, quero abrir mão do Soma, que eu não quero fazer mais. Porque eu não vou conseguir, assim. E foi o que aconteceu.
Uma segunda pergunta que eu vou te fazer. Você que é o cara que vai dar a tradução e você junto com o editor vão dar a palavra final da versão oficial de uma tradução, você já passou por alguma crítica, por exemplo, algum fã falando que alguma coisa não deveria ter sido feita assim, principalmente quando vem um termo cultural, uma coisa que a gente discutiu há pouco tempo aqui com o filme do Miyazaki, por exemplo. Pô, por que que a Netflix está colocando Tanuki como guaxinim? A gente já sabe que Tanuki e guaxinim são criaturas diferentes e uma é exclusa, só existe naquele país. Por que tem obras ali dentro do canal que eles traduzem correto a palavra e tem outras que não? Você já teve esse problema com fã ou com alguém que reclama do trabalho?
Já, poucas, felizmente foram poucas vezes. Recentemente aconteceu isso, alguém criou uma conta no Twitter e ficou me mandando várias mensagens que eu não vi, porque o meu Twitter está configurado para não... Pra não receber, pra não exibir mensagens de gente com conta criada há pouco tempo e tal. E aí a pessoa me mandou uma DM, as minhas DMs são abertas, né? Alguém criou um Twitter só pra falar pra mim que acha que eu não tive carinho e dedicação na tradução da novel do Sword Art Online.
Nossa, nossa senhora.
Porque os termos que foram usados na edição final, né? Que acho que é o primeiro volume do Fairy Dance, eu acho, se me falar a memória. Que eu acho que o segundo não saiu ainda. Mas que os termos usados na primeira edição do Fairy Dance não correspondem com aqueles que são reconhecidos pela comunidade e isso leva ele a entender que eu não tive profissionalismo, não tive carinho, não tive dedicação ao trabalho. E eu pensando, cara, se você soubesse o tanto de tempo que eu passo trabalhando nessas coisas, talvez você não falasse isso. Enfim, e aconteceu, não sei, te achou, acho que aconteceu uma vez. Alguém me tagueou no Twitter e falou: ah, alguém tira esse cara de tudo que tem a ver de Saint Seiya aí.
Nossa.
Porque.
Fandom é complicado.
Foi um termo que, inclusive, foi uma confusão de terminologia que eu acho que foi. Que eu não lembro se foi um erro que passou e tal. Na época que tava saindo o anime. Na época eu também traduzi o anime pro Crunchyroll. Como eu traduzia já o mangá, quando veio o anime pro Crunchyroll, eu peguei pra traduzir, né? Alguém falou assim, pô, alguém tira esse cara de tudo que tem a ver com o Saint Seiya. Eu, pô, obrigado por desejar que eu não tenha mais trabalho.
Mandar fazer um anime melhor, ele não manda, né?
Mas, poxa, tipo, vida. Eu nem digo isso porque, sei lá, o cara é fã, tem direito de. A opinião dele é a opinião dele, sabe? O problema não é meu.
É muito pesado. O fandom é de todo o anime, todo o mangá, é complicado, né? O pessoal sempre se apropria, às vezes, das coisas e esquece que, às vezes, a pessoa profissional que tá por trás, esse é um entendimento também que eu também tive muito tempo pra assimilar também, mas esquece que o profissional que tá por trás, às vezes, ele faz o melhor que ele pode, nas condições que ele tem, e também dentro de uma cadeia de produção que ele nem tem controle também, né? Então é difícil você culpar, chegar e culpar alguém, dizer, apontar o dedo e dizer pra pessoa isso ou aquilo. É muito pesado, né?
Pô, e tipo, falando, abrindo o coração, assim, pô, é chato a gente ver que, sabe, porra, não agradou, que as pessoas não estão gostando, porra, de repente eu descobri depois que publicou que, porra, um erro tal, sabe? Pô, não é legal, sabe? Uhum. Aí a gente como profissional, a última coisa que a gente quer é ainda mais em anime, ainda mais em coisas que eu pessoalmente gosto,
é,
né?
É verdade.
Porra, sabe, a gente tá colocando a nossa carga como, nem que eu não seja fã de especificamente Saint Seiya,
é profissional mesmo, né? Assim,
é profissional. E porra, eu entrei no meio de tradução, eu comecei a fazer tradução porque eu falo japonês, mas a grande maioria dos meus amigos não falam, sabe? Então eu comecei a fazer pequenas traduções antes de entrar no mercado oficialmente, porque, porra, cara, tem esse mangá muito da hora. Eu quero que os meus amigos também façam parte disso, sabe?
Com certeza.
Então, uma das minhas motivações pra ser tradutor é, cara, eu quero que as pessoas tenham acesso àquilo que elas gostam, sabe? Pô, sabe, que da hora a gente viver num... Eu comentei isso um tempo atrás no Twitter até. Quando eu comecei, pô, quando o Peixoto começou, sabe? Quando o Denis começou, quando vocês começaram... Pô, o que tinha de mangá na banca? Drama? Nada. Tinha o Akira da Globo.
A gente começou, isso aqui era mato.
Entendeu? Pô, e hoje você vai na banca, cara, numa
na
livraria...
Na verdade, nem tinha mato. Quem plantou o mato foram vocês.
É. Bem por aí. São caras como Peixoto que estão aí faz mil anos na luta aí. Sabe? Pô, hoje você vai numa livraria, cara, tem pra tudo que é gosto. Tem Dragon Ball, tem Naruto, tem Banana Fish, tem Given, tem Light Novel, alguma coisa que eu nunca achei que ia ter no Brasil, Light Novel.
Pois é.
Light Novel, sabe?
Pois é. Pô, sabe, tem um material seleção... vindo tão rápido, né? Uma hora de diferença.
Tem Deadpool, tem Crunchyroll, sabe? Porra.
Como a gente pode reclamar mais tanto, né? Não tem mais espaço pra reclamar.
É, Tengu. Não sei se você chegava aí nas exibições que a gente fazia lá na Gibiteca.
Sim, eu fui. Eu fiz parte da... Por um curto período de tempo, eu andava com o pessoal da Neo Animation.
Então tá certo. Então, só não sei se você chegou a pegar isso, mas uma coisa que eu sempre repito, mas é porque é pra deixar bem claro como era a situação na nossa época, né? Uhum. Você lembra que todo mundo chegava lá com uma mochila cheia de fita de VHS, né?
Sim. Né?
E o pessoal, você conseguiu isso... Aí eu me lembro que chegou um dos nossos amigos lá, acho que foi o Noboro, viu, Denis? Você lembra dele, né, o Rogério?
Claro,
Noboro,
claro, né? Muito atencioso.
Ele falou, gente, eu trouxe aqui o novo episódio do Broly do Dragon Ball Z, não sei se foi o Broly, foi o outro, né? Nossa. Olha, acabou de chegar aqui o Broly do Dragon Ball Z, chegou rápido, mal faz um mês que saiu no Japão. E a gente, nossa, como veio rápido!
Um mês, né?
Um mês depois, sem legenda, uma cópia VHS. E a gente soltava rojão pra isso.
Nossa, né? Época que eu assistia de anime no Orkade sem legenda, eu me emocionava do mesmo jeito, sem ninguém dando apoio na tradução. Nossa.
Cara, a gente, tipo, a galera que fazia parte dos grupos de exibição, porra, levava, trazia a TV de casa.
Sim.
Sabe? Carrega, botava a TV na porta-mala de algum carro, alguma coisa, do pai de alguém. E levava, tipo, e é isso, tá ligado? Então, eu sempre, quando eu tive a oportunidade, pô, saía falando pra todo mundo, caralho, ó, se liga nisso aqui, é assim, assim, assado, sabe? Pô, saiu episódio novo...
A gente espalhava pra todo mundo, a gente não ficava isolado numa ilha.
Uhum. Então, né, então tem essa carga também, tipo, então não é legal a gente, pra gente como profissional, não é legal. Pô, não é bacana a gente ver que falhou com esse objetivo, sabe? Que faltou com esse objetivo. E aí, tipo, a galera vem e ataca a gente assim, que é chateia, assim. Por mais que a gente sabe que o cara não. Ele, talvez a pessoa não entenda como funciona, o cara é muito fã de alguma coisa, ele tá com raiva, ele tá frustrado com alguma coisa, porra. Você releva, assim. Eu não brigo com ninguém, não, né? Essa pessoa que até que me mandou uma DM, eu respondi pra ele, falei, poxa. Não é que não tem cuidado, nem carinho, nem nada. Trabalhar assim assado, tem um processo, tem editor, tem um escambau. Às vezes as coisas, né, problemas acontecem, também nem sei se foi o caso, porque também a pessoa não me deu nenhum exemplo e tal, nesse caso específico. Mas ainda magoou, assim, sabe? Magoou um pouco. Então, eu tive a felicidade de não acontecer muitas vezes comigo isso. Sei de colegas que já sofreram mais com esse tipo de coisa. E é chateia, assim, por mais que, né, o fã tá chateado, frustrado com ver a obra dele, talvez com algum probleminha aqui e ali, ainda é uma pessoa atrás do teclado, ainda do outro lado do teclado, se você que tá escrevendo isso, o impropério, é uma pessoa atrás do teclado, quem tá traduzindo a coisa também é uma outra pessoa atrás de outro teclado, né?
Mas aí eu só posso dizer, né, Tengu, seja bem-vindo ao meu mundo, porque tudo que você tá falando aí eu passei com a Animax, com a NMX. Eu passei por muitas vezes de gente que não ficava satisfeito com o jeito que a gente escrevia a matéria. O fã realmente é difícil de agradar, né? Às vezes, não importa o que você faça, você nunca vai agradar, porque às vezes nem ele sabe o que ele quer.
Então, e quer queira, quer não, Peixoto, uma das ideias da nossa live aqui, das que a gente tá fazendo no Nerd Debate, é desmistificar aí. A gente já trouxe o Yuri da Crunchyroll, já trouxe o Ed Carlos da JBC, Nelson Sato, da Sato Company, dubladores. Então a gente tá sempre trazendo pessoas pra mostrar o lado de quem tá trabalhando do outro lado, quem está trazendo esses conteúdos pra gente, pra que também não fique... O pessoal acha que é fácil, sabe? Ah, JBC, Panini e tal, traz tal mangá, Crunchyroll, traz tal anime. E quando a gente vai entender como é o processo por trás, a gente vê que não é brincadeira. Né? E tem muita gente séria e profissional por trás e não é feito de qualquer jeito, por exemplo.
A gente tem, infelizmente, quando tem algum problema em mangá, como é uma coisa impressa, não dá pra você ir lá, trocar, resolver e depois relançar, sabe? Não é simples. Felizmente, no Crunchyroll, a gente tem, né, a possibilidade de atualizar o script com... Né? A gente até pede pras pessoas, quando a pessoa encontrou um erro de digitação, um termo errado. Pô, a gente pede, manda pro suporte que a gente recebe essas coisas e né, internamente na equipe de localização. A gente recebe essas sugestões e resolve. Tá resolvido, sabe? Não sei como funciona em outras plataformas, no Netflix e tal, não sei como é em outros lugares isso, porque não...
Eu posso dizer que a Prime Video é complicada, esse quesito.
Eu não sei. Nunca fiz nada pra eles. Mas no Crunchyroll, felizmente, a gente tem isso. E é de boa, sabe? Pô, tem alguns assinantes e tal que mandam, assim, relatórios detalhados, não, minutagem tal, tem tal, sabe? Tipo, e não é na malícia, sabe? É a pessoa que tá realmente assistiu e, pô,
eu acho a dedicação incrível, né? A pessoa tem um trabalho de revisão, né?
Super.
Eu já mandei uma vez, eu não lembro se foi Netflix ou Prime Video, mas é porque tinham... tava trocado dois episódios. O de um tava no outro, o de outro tava no um, e eu, meu Deus, isso aqui tá totalmente troncho aqui. Aí eu mandei, eles... ajeitaram. Tinha outros também que ordem de episódios estavam errados, tava fora de ordem, aí, mas eles resolvem rapidinho.
A Netflix, eu lembro de um caso peculiar, que foi o caso do Demolidor, na série da Netflix da Marvel, né? Que o personagem aparecia o Justiceiro, né? E durante a dublagem, eles falavam o tempo todo Punisher, né? Falava Punisher. Aí lá pela Netflix fez questão de corrigir isso na dublagem. Eles redublaram, falando do Justiceiro.
Sério?
E fizeram ainda um videozinho, uma...
Alô?
É sério? Estamos ouvindo.
Foi. Eles fizeram um videozinho, eles fizeram um trailer ainda, jogaram, não sei se foi no YouTube, no Facebook, eles fizeram um videozinho zoando isso, falando que corrigiram, disse que foi um erro deles e tal, e que eles resolveram trocar, e a dublagem é corrigida, e eles falam Justiceiro, né, depois da versão. Eu cheguei a assistir com eles falando Punisher, né?
Bom, é um excelente tema isso aí, Alan, porque eu lembro que no mesmo Demolidor, quando apareceu The Hand, Janus até lembra que em alguns momentos era traduzido como tentáculo e em outros momentos tentáculo. Era traduzido como a mão.
A mão, né?
E...
É porque a mão é o nome original, né? Dos quadrinhos americanos.
Tengu, é complicado quando você já tem algo antes, né? No caso aí, os quadrinhos já tem antes, então chega uma nova mídia e você tem que traduzir, você opta pelo que já veio pro Brasil ou pelo original?
Depende. Eu acho que depende, cada caso é um caso, eu acho, mas eu acho que via de regra a gente tenta respeitar coisas que já foram feitas. Tipo, por exemplo, no mangá do Pokémon, a gente manteve o professor como o professor Carvalho, por exemplo, né?
E é Bulbasaur ou Bulbasauro?
Ficou Bulbasaur. No mangá não ficou Bulbasauro, por mais que eu quisesse.
Foi uma imposição tem aquela bíbliazinha de termos que você tinha que seguir,
os nomes. Pokémon, especificamente, é um negócio bem interessante, porque a gente recebe um tolete de referências e glossários da Pokémon Company para seguir na tradução, né?
A gente conversou com o Fábio Moura aqui, que ele trabalhou na localização do
anime.
Da dublagem, né? Do anime. Ele comentou sobre isso, que no começo eles queriam fazer a dublagem, traduzir os nomes, né? Daí veio o Bulbasauro, né? E aí no começo eles tentaram fazer, depois a Pokémon Company impôs a eles que eles regularizassem os nomes, os golpes e tal.
Então, tanto que a tradução que a gente faz do mangá, antes do mangá poder ser traduzido, ele passa por uma revisão da Pokémon Company, né? Então, tem isso. Yo-Kai Watch era a mesma coisa. Tem projetos, né? Como os que são de propriedades intelectuais já estabelecidas, né? O Zelda foi assim, né? Então a gente tem um guidelines para seguir a respeito disso, né? Mas assim, se existe o espaço, se faz sentido mudar, acho que não tem por que não pensar em mudar. Se for para ser uma coisa que realmente que faça sentido, não mudar simplesmente por mudar e dane-se, sabe? Se for uma coisa que tem espaço, faz sentido.
Assim, pegando como exemplo esse que o Luiz falou do Demolidor e esse que você falou do Punisher, que o Alan comentou do Justiceiro. Às vezes o termo, o quadrinho da Marvel já está tão enraizado, tão popularizado, que tem aqueles termos que a grande maioria do público já adota, às vezes até por questão de traduções. Por exemplo, uma coisa que é bem clássica, que antigamente, década de 70, década de 80, ninguém chamava X-Men, era tudo X-Men. Isso só mudou depois do desenho animado da Globo, né? Quando veio ali na década de 90, foi que a partir da década de 90 que começou a se chamar X-Men. Porque tudo até então era X-Men, né? Então, porque é uma coisa que já estava há décadas. Foi mais ou menos esse lance do tentáculo com a mão, né? E, por exemplo...
Eu, realmente.
Uma coisa que muita gente se questionou é que, por exemplo, o Motoqueiro Fantasma... O nome dele original é Ghost Rider, né? Que é um termo que se aplica, é muito amplo no inglês. Mas aqui na década de 60, quando o personagem chegou aqui, ali entre 60 e 70, foi muito mais fácil traduzir para Motoqueiro Fantasma. Sendo que agora o personagem novo, ele dirige um carro. Como é que fica para a galera essa questão da tradução quando há uma mudança... que tá assim, que pra eles não faz diferença nenhuma, Tanto é que Ghost Rider lá no passado era um cara montado a cavalo. E esse termo lá ele pode montar em qualquer coisa, que o nome vai ser Ghost Rider. E aqui já tem uma tradução que inclusive teve um filme lançado já com o nome Motoqueiro Fantasma, né?
Uhum.
E aí como é que faz? Eu não sei nem se esse caso você trabalhou com essa tradução da série dos agentes da SHIELD, né?
É, não, acho que eu não trabalhei com nada. Americano? Com nada assim, é.
Mas nunca aconteceu. Assim, e se cai uma coisa como essa no seu colo? Por exemplo, olha, aqui é Motoqueiro Fantasma, mas o cara, todo mundo conhece como Motoqueiro Fantasma, mas o termo em inglês é um termo muito mais amplo, porque o cara usa um carro, eu não posso traduzir.
É, mas aí a gente usa a carta do editor que decide. O editor que sabe. Né?
Joga
pro editor. Não, eu falo brincando, mas tipo, quem tá perto da decisão editorial é o editor, né? Eu sou um mero...
A não ser que já venha da empresa, né? É, a menos entendeu? Que venha já da empresa, olha, ele vai se chamar Motorista Fantasma, por exemplo. É.
Aí eu acho que quando tem uma coisa muito enrolada assim, aí entra nota de tradução também pra dar uma ajudinha, né? Ou o editor falando alguma coisa do começo, do mangá e tal.
É, eu acho que normalmente não tem em mangá. É, o que tem, às vezes, é tipo no fim do volume tem alguma coisa de nota de tradução e tal. Não é nem nota de tradução, mas tipo um glossarinho.
Uhum. Tem uma famosa tradução da primeira versão de Cavaleiros que todo mundo já sabia que Jabu era de unicórnio, mas na primeira tradução da corte mantiveram Jabu de Capricórnio, né? Essa é uma parte.
É porque é um caso à parte, Cavaleiros, quando o Cavaleiros, a nostalgia sempre predominou muito na tradução de Cavaleiros, né? Então, assim, quando veio no anime, eles acharam bonitinho na primeira versão do mangá perpetuar alguns erros que a dublagem da Manchete tinha. E que tava na cabeça das pessoas, né? Então, assim, a segunda edição é que eles vieram a corrigir algumas coisas, né? Inclusive essa questão do Jabu. Mas tem outras que até hoje estão aí, eu não sei como é que eles vão resolver quando acontecer, como é o caso da China, né? Ou a China, que o pessoal chama aqui no Brasil, né?
Uhum,
que ela, desde a época da Manchete, ela é chamada de China de Cobra. Só que Cobra não é a constelação dela, ela é de Ofiuco.
Uhum.
E agora nós temos Next Dimension, que apareceu o Cavaleiro de Ouro de Ofiuco, né? E como é que vai ser quando os dois se encontrarem? Como é que vai ser a história, né? Eu não sei o que vai acontecer. Vai ser uma coisa que o editor vai ter que resolver. Ou quem estiver traduzindo aí vai ter que descascar esse pepino junto, né?
Pois é.
Alan, você tinha aí uma última pergunta antes da gente ir para as perguntas do pessoal aqui dos comentários. Tem bastante pergunta do pessoal aqui.
Eu já... Pode
qual
passar
o trabalho mim? Que você teve mais dificuldade aí? Qual o seu preferido?
Cara, o meu trabalho... difícil. Meu trabalho favorito, de modo geral, eu acho que é Pop Team Epic. Porque foi um desafio, porque ele tem muita... é uma série que tem muita improvisação dos dubladores, né? Então, de adaptar piada, de trabalhar com timing de texto, e pra mim, de novo, eu gosto muito de trabalhar com humor, então pra mim foi muito prazeroso. Foi um desafio muito grande e foi um desafio muito prazeroso também poder mexer com isso, né? É, eu adoro de paixão trabalhar com Pokémon. Amo trabalhar com Pokémon porque dá muito trabalho, porque eu escrevo uma coisa, olha no glossário. Escrevo outra coisa, olha no glossário. Escrevo outra coisa, olha no glossário. Sabe? É tipo, é um processo demorado, né? Tem coisas que você decora, mas tem que conferir depois mesmo assim, porque às vezes você decora e decora errado, você lembra errado da coisa.
Nossa.
Então, assim, é um trabalho super, super trabalhoso, demorado, mas é um prazer tão grande trabalhar com essa série, assim, que eu sempre gostei muito, e que eu sei que muita gente gosta, e que é muito importante pra muita gente, né? E toda vez que eu venho Pokémon pra traduzir, eu fico super empolgado, tipo, nossa, eu quero ver pra onde a história vai e tal. É muito, pra mim é muito legal. Então, acho que fica entre esses dois, assim, em coisas que eu me orgulho muito de ter feito, que eu gosto muito de ter feito, é de trabalhar ainda com mangá de Pokémon e Pop Team Epic. E por outro lado, ainda que não seja um trabalho particularmente desafiador nem nada, ele é um trabalho legal, eu me senti muito honrado por poder trabalhar com o Senti Achou. Porque eu, né, como eu falei, comecei nessa vida com Cavaleiros, assisti Cavaleiros, gosto de Cavaleiros, sabe? Não sou tipo, ah, meu Deus, sou um super fã de Cavaleiros do Zodíaco, uou! Mas, porra, eu tenho um carinho grande por Cavaleiros ainda hoje, sabe? Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Senti Achou, quando falaram pra mim, pô, você quer fazer? Eu, pô, super quero, sabe? Me dá! Porque é importante, é uma série que é importante, que foi importante pra mim e que é importante pra todo mundo. Pra muita gente, né? Então eu me sinto extremamente honrado de poder trabalhar com o Senti Achou.
Me ocorreu uma coisa, uma pergunta rápida. Você costuma comprar os materiais que você traduz, você ganha? Como é que... Você coleciona as coisas que você mesmo produz ou não? Assim, você é bem seletivo e acaba comprando, consumindo coisas que não tem nada a ver com o que você já fez?
Não, normalmente a editora manda pra gente o que a gente já fez. Mesmo porque é importante ter como referência para os volumes futuros, né? Tipo, como é que ficou uma fala tal que aparece num flashback no volume 10 volumes para frente? Pô, deixa eu voltar aqui e olhar, sabe? Porque nem sempre, raramente, o que eu faço, o que está no meu arquivo de tradução vai ser igual ao que chegou na banca, né? Então eu preciso, ok, deixa eu olhar aqui e ver como é que ficou. Ah, ficou assim, beleza, show, né? Então é assim. Eu não compro as coisas que eu traduzo, porque normalmente as editoras mesmo mandam pra gente.
Ah, legal.
Então vamos agora pro bate-bola, jogo rápido com o Tegum. Edmilson 85. Tengu, sonhando alto, qual a coisa que você mais gostaria de traduzir?
Roxieng, mangá de Roxieng. Roxieng ou Flame of Heck. São dois mangás que eu gosto, que eu também amo de paixão.
Ureca?
Flame of Heck, sim.
Ou assim, eu falo isso de brincadeira, não é pra ofender, tá? É que eu chamo de Yu Yu Hakusho genérico.
É super, extremamente. Ele é muito. Ele é exatamente isso. Tá. Mas o arco final dele é tão, 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 tão bom que pra mim compensa o resto. Eu gosto muito de Flame of Heck. Mas assim, Roxieng.
Eu concordo plenamente. Eu sei que ele foi feito para competir com o Yu Yu, ele foi feito na época do Yu Yu, mas é uma maneira de contar mesmo, é uma maneira legal de contar a mesma história.
Eu concordo, é super clone de Yu, assim. Super, super clone de Yu. Mas que mora, é um clone que mora no meu coração. E Roxieng é um mangá. Hã?
Fazia tempo que eu não ouvia sobre essa obra. Eu tinha visto o anime há muito, muito tempo atrás.
O anime é ruim, inclusive. É ruim!
Sério.
Eu não lembrava mais.
É mesmo, eu desisti de assistir o anime e pulei pro mangá. Aí, né?
O anime é ruimzinho. Enfim. Roxieng é um mangá que já é mais antiguinho também. Saiu na Shonen Jump e tal. Saiu um anime. Tem dois animes, duas séries de anime, nenhuma delas é boa, infelizmente. Mas é um mangá que é um dos meus mangás favoritos, tipo, top 3 mangás favoritos, assim, Roxieng. Eu queria super muito poder trabalhar nele, assim. Seria uma mega, super, ultra felicidade na minha vida poder fazer o mangá de Roxieng.
E o próprio Edmilson também perguntou, Tengu, como é a questão em relação às séries mais longas? Quando, com o passar do tempo, você percebe que uma outra solução de tradução seria melhor, você altera a partir do meio da série ou você prefere deixar como está e manter a coerência?
Ah, cara, dói o coração, mas eu prefiro deixar pra manter a coerência. Eu acho que eu prefiro manter a coerência de uma coisa não tão boa do que, de repente, mudar no meio do caminho, assim. Assim, de novo, no fim das contas, a decisão final é do editor. O editor é que decide. Mas eu acho que é melhor manter a coerência, no fim das contas.
Senhor Caete mandou uma pergunta pro final. Como entrou no mundo do cast? Creio eu que seja podcast, né? Que ele quer dizer. Tinha um próprio ou foi de participação em participação?
Deixa eu ver. Eu tive... Eu gravei podcast pela primeira vez quando eu trabalhava na Play TV ainda. A gente tinha um podcast lá do site de games, né? Fiz projetos menores com amigos e tal. Depois eu fui ter podcast de games de novo no Kotaku, na época de Kotaku. A gente tinha o Amigos do Fórum, que era bacana. Depois a gente fez o Navio Pirata, com o pessoal que saiu do Kotaku depois. E acho que foi por aí. Eu entrei no meio de podcast por games, né? Pra depois ir pra mais pra variedades, cultura pop, por aí, depois voltei pra games, depois fazer podcast de responder perguntas de humanos apaixonados e com problemas de trabalho, né? Meio que um fala que eu discuto, assim, que era o bacon de informações que eu fazia com o meu amigo PH. E agora de volta com jogabilidade, que a gente tem podcast de tudo, basicamente, mais sobre games.
De volta em alto estilo. Porque, bicho, aquela combinação de vocês quatro ali é como a luva.
Que bom, fico muito feliz.
Uma pergunta minha agora. Pô, quando vai voltar o Jack?
Cara, ó, deixa eu falar. O Jack nunca morreu, cara.
Está em nossos corações.
O Jack vive nos corações de cada uma das pessoas que escuta o Fora da Caixa.
É, exatamente. Boa resposta.
As pessoas até reclamam que tem anime demais no Fora da Caixa hoje em dia.
É, tem uma pergunta dupla aqui. Um complementa o outro, né? O Tom Underline Neto. Gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se vai entrar nas perguntas da gente. Mas como faz para poder entrar nesse ramo de traduções? Tenho um sonho de trabalhar com dublagem, mas também amo traduzir texto, pois aprendi inglês e japonês. E a outra pergunta da Cake Musume. Uhum. Aproveitando a pergunta acima, você considera o mercado muito concorrido? E se existe algum diferencial que possa dar alguma vantagem para quem gosta de entrar para o meio? Gostaria de entrar para o meio.
Tá. Sobre a primeira pergunta. Eu entrei no meio me meter na cara. Tipo, o da Panini eu tive essa indicação da minha amiga e tal. Mas, né, teve muita conversa envolvida também com o pessoal da editora. Fora o teste. Na JBC, eu literalmente passei a, tipo, ia nos eventos, falava com o Ed Carlos e com o Cassius. Ô, vamos aí, bora. Deixa eu trazer uns bagulho pra vocês aí. Não exatamente com essas palavras, mas foi meio que isso. Foi meter a cara, tipo, então, eu falo japonês, faço tal e tal. Pô, será que tem uma oportunidade? Vocês estão precisando? Aí depois de algumas conversas, falei, pô, tem um... Falar, manda um e-mail. Se você tiver alguma coisa de portfólio, manda. Né? E eu mandei conversando e aí foi. Né? Então, assim, eu diria que as pessoas precisam saber que você existe. No nível mais básico dessa recomendação é esse. Né? As pessoas que estão contratando têm que saber que você existe e que você está procurando emprego. Né? Então, você conversar com as pessoas, descobrir quem são as pessoas e grudar nelas. Né? Tem um exemplo que eu adoro, que é do Bruno Isidro, que é um colega jornalista, que ele era um leitor muito assíduo do Kotaku, né? Quando a gente trabalhava no Kotaku, né? Porque que era eu, o Falcão, o Bueno e tal, o Marcola. Ele colava em nós, comentava toda a notícia, e aí ele falou, pô, eu quero entrar. Posso mandar pra vocês uns textos pra vocês darem uma olhada? A gente, porra, demorou, manda aí, cara. E a gente foi lendo e lendo. Não era, nem sempre dava pra ler, mas a gente, porra, lia, fazia um comentário aqui e ali. Cara, e hoje, 10 anos depois, sei lá, pô, o cara tá escrevendo pro UOL, trabalhou pra escreveu pra Red Bull, escreveu pra Vice, sabe? Porra, o cara tá voando aí. Sim. Puta profissional, entendeu? Então, acho que eu gosto muito desse exemplo porque é um cara que fez isso. Tipo, ele apareceu como leitor, queria entrar, colou na gente. Não foi sem ser nem invasivo, nem desagradável, né? Ele foi na manha, assim, trocando ideia. E beleza, sabe? E conseguiu. E tá aí, pô, emplacou, tá trabalhando, voando aí, como jornalista, né? Então, eu acho que é isso, assim, você saber quem são as pessoas, colar nelas e, tipo, tentando roubar, no bom sentido, né, o conhecimento dessas pessoas, assim.
E um adicional meu aqui, morar em São Paulo é uma muito importante?
Infelizmente é um pouco, porque as editoras são todas aqui, né, afinal de contas. E o contato físico, né, tudo bem que a gente está numa época de quarentena e tal, mas o contato físico é super, duper, ultra importante. Porque se você manda um e-mail, você manda um e-mail, só tem lá o seu endereço de e-mail. Se você fala com a pessoa e fala, vou mandar um e-mail, manda um e-mail... A pessoa já lembra, ah, é aquele cara que tava lá no evento, pô, falou aquilo outro, não sei o quê. Cria uma conexão diferente na cabeça das pessoas. Então, é importante, infelizmente é importante, eu não diria que é obrigatório, mas é bastante importante, eu diria, infelizmente, né? Porque devia ser uma coisa mais espalhada, né? Mas infelizmente a realidade hoje é que as editoras estão em São Paulo, então não é garantia nenhuma, né? Pelo amor de Deus, não digam que eu falei que é garantia de nada, porque não é. Mas é mais fácil, teoricamente, se você estiver por aqui. Sobre a outra pergunta, né? Da Cake sobre referências, sobre diferenciais, eu acho que você construir um portfólio é um diferencial legal. Você ir pegando prática e fazendo trabalhos. Muita gente me pergunta, pô, mas você acha que pega mal fazer fansub? Não, eu não acho, não. Não acho. Eu acho que... eu acho, sinceramente, que as empresas não se importam se você trabalhou num fansub ou não. O Crunchyroll nasceu de um fansub, sabe? O Crunchyroll, antes de ser o Crunchyroll, eles eram um fansub. Entendeu?
Sim.
Então... E, sei lá, eu não sou formado em letras, mas eu trabalho como tradutor mesmo assim. Porque, tipo, o que os caras querem é alguém que saiba fazer o trampo, fazer o trabalho, sabe? E você ter um portfóliozinho e pegar uma prática, conhecer umas ferramentas aqui e ali, pô, conhecer um. Como é que é o nome do programa? O inferno do programa? Meu Deus do céu, me fugiu, que nervoso, que branco horroroso.
Eu nunca fiz
o programa lá de tradução. O
Trados,
o
mais bobo básico do mundo de traduzir vídeo, assim, de fazer legenda. O EgiSub, pô, pega um EgiSub. Isso, EgiSub. Cara, a gente usa EgiSub e continuou, sabe? Não precisa de mais que isso. Não precisa de mais que isso. Faz tanto tempo que eu esqueci de comentar. Eu fiz legenda.
Mais o quê?
Pro Daisuke, sim. Lá a gente usava o MemoQ. Uhum. Né, o MemoQ. Que também é uma ferramenta super legal, sabe? Então, pô, tem uma familiaridadezinha assim com ferramenta. E fazer o portfólio e mostrar o seu portfólio para as pessoas. Pô, eu tô aqui, tem um amigo que ele faz legenda especificamente de coisa de idol. Ele é muito fã de AKB e, porra, ele faz parte de um sub de coisa de idol. Pô, que da hora, sabe? Isso para mim é um portfólio legal. Saca? Pô, entendeu? E nessas coisas, eu acho que é um diferencial bacana. Eu acho que é um diferencial legal.
Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Tengu, por disponibilizar do seu tempo para vir falar conosco aqui. Como eu já disse no início aí, já queria desde o ano passado, mas esse foi o momento que tudo convergiu para essa conversa acontecer. Muito obrigado por você ter vindo.
Cara, eu que agradeço tanto pelo convite, pela conversa e pela oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho de localização, né? Que às vezes as pessoas não conhecem muito bem como funciona e tal. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer, gosto muito de fazer, tenho uma paixão imensa por fazer esse trabalho. Então, para mim, é muito legal poder falar um pouco mais sobre ele, assim, para as pessoas. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
Obrigado.
E se alguém quiser, só rapidamente, se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa, me pinga no Twitter lá, @tengumaru. Eu tô com ele sempre aberto ali e tal. E se você não quiser se identificar, tem o meu Curioscat também. Se você quiser fazer pergunta anônima e tal, sempre que eu posso, obviamente não é sempre que eu posso, mas se eu posso, eu respondo, não tem problema nenhum. Assim, tô sempre, quase sempre. Disposto a responder, conversar e tal.
Quem acompanhou a gente até o final, se mantenha que a gente vai fazer uma raid por jogabilidade. Vamos chegar lá fazendo a festa. Obrigado aí aos amigos Alan, Denison, Peixoto, Janúncio por terem participado aí desse grande episódio.
Opa!
E obrigado a todo mundo que acompanhou até o final, né? Muito obrigado aí, batemos aí, ultrapassamos a meta aí de seguidores do mês. Próxima entrevista, dia 1º de agosto, Paulo Moreira, hein? Estará aqui.
Olha só, hein?
Vamos falar, conversar com o Paulo. Ele é um pouquinho tímido para entrevista, mas a gente vai desenrolando, né? Se tudo der certo, é ele que estará aqui. Então, obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!
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 Tio Tengu!
Oi!
Cara, só pra você ter uma ideia, quando teve o Shokugeki no Soma,
uhum.